Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. Operação do MP Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa de origem cearense. Fundações privadas devem prestar contas ao MP do Ceará até o dia 31 deste mês. MP promove capacitação para a criação de grupos reflexivos para autores de violência doméstica. DECOM notifica 64 postos de combustíveis em Fortaleza para justificarem aumento nos preços. O Ministério Público se reúne com conselhos profissionais para fortalecer parceria e aprimorar a atenção primária à saúde no Ceará. DECOM aplica multa de mais de R$1 milhão a banco BMG por práticas abusivas contra pessoas idosas em operações financeiras. Ministério Público empossa 4 promotores de justiça após permuta nacional. E na edição de hoje, a atuação integrada do MP do Ceará na realização de grandes eventos. Participam do programa o promotor de justiça e secretário executivo do Comitê Institucional de Grandes Eventos e Segurança Pública, o CIGESP, Dr. Edivando França.
Bom, o CIGESP foi criado com a ideia de dar essa proteção integral ao cidadão, e ele funciona como um órgão de cooperação institucional. É um órgão do Ministério Público, mas ele trabalha com a cooperação com todos os órgãos que estruturam a segurança pública.
A promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Anchele Sampaio.
Em grandes eventos, por exemplo, superior a 10 mil pessoas, o DECOM está presente para fazer valer a defesa do consumidor. Preste atenção.
E o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, Daniel Porto.
O GAES, que é o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, atua na fiscalização dos planos operacionais das Forças de Segurança Pública e também na interlocução entre esses órgãos.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação integrada do MP do Ceará na realização de grandes eventos.
Debate Público. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
E uma operação do Ministério Público por meio do GAECO cumpriu mandados de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa de origem cearense. Quem conta todos os detalhes para a gente é o repórter Jonas Guedes.
A Operação Intramuros contou com o apoio da Polícia Civil e da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado, SAP. Como destaca o promotor de justiça e integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, Jairo Pequeno, a iniciativa buscou desarticular uma organização criminosa de origem cearense com atuação em todo o Estado.
Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Taitinga e Quixadá, com o objetivo de localizar aparelhos, celulares, dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos relacionados aos fatos investigados. As medidas foram autorizadas pela Vara de Delitos de Organização Criminosa e as investigações conduzidas pelo GAECO identificaram indícios da atuação coordenada de integrantes de diferentes posições da estrutura hierárquica da organização criminosa, inclusive mediante comunicações entre indivíduos recolhidos ao sistema prisional e agentes situados no ambiente externo.
Conforme as investigações, os alvos da operação atuariam em diferentes posições dentro da estrutura hierárquica da organização criminosa. O Ministério Público já havia denunciado os investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, em processo que tramita em sigilo. Jairo Pequeno, promotor de justiça e integrante do GAECO, fala sobre os resultados da operação.
Ao final das investigações, o Ministério Público denunciou 7 pessoas por fatos relacionados à integração e atuação desta organização criminosa. E assim, o Ministério Público reafirma seu compromisso permanente com o enfrentamento qualificado às organizações criminosas.
O GAECO atua no combate e repressão às ações desenvolvidas pelo crime organizado, estabelecendo políticas e estratégias no enfrentamento às ações delituosas de responsabilidade dessas organizações.
E as fundações privadas devem prestar contas ao MP do Ceará até o próximo dia 31. Vamos ouvir o repórter Bruno do Vale.
A informação é do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público, CAODPP, do MP do Ceará, e faz referência à prestação de contas do ano base 2025. De acordo com o promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAODPP, André Luiz Tabosa, o procedimento deve ser realizado na promotoria de justiça da comarca onde a fundação estiver instalada. Caso haja mais de uma sede, a prestação de contas deve ser feita em cada local pela promotoria correspondente.
O Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Ceará vem lembrar todas as fundações privadas e os seus dirigentes que até o dia 31 de agosto de 2026, eles devem encaminhar ao Ministério Público a prestação de contas do ano base de 2025. Lembrando, amigos, que isso envolve duas situações: a necessidade de cadastro da fundação privada no sistema SICAP, que é o sistema de cadastro e prestação de contas, e após esse trabalho contábil, essas contas devem ser encaminhadas também ao órgão do Ministério Público da sua cidade. Se as fundações estiverem em Fortaleza, gente, toda essa documentação tem que ser encaminhada por e-mail para a Secretaria Executiva das Promotorias Cíveis. E, nos interiores, isso deve ser encaminhado para o órgão do Ministério Público respectivo. Esses e-mails estão indicados em uma publicação realizada no site do Ministério Público.
No Ceará, a plataforma utilizada para a coleta de informações é o Sistema de Cadastro e Prestação de Contas, SICAP, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, e pode ser acessada pelo site www.fundata.org.br. André Luiz Tabosa, promotor de justiça e coordenador auxiliar do CAODPP, reforça a importância desse procedimento.
É importante lembrar, amigos, que a atividade do Ministério Público é relevante para a regularidade do funcionamento das fundações. Através do que se chama de velamento, o Ministério Público exerce diversas atividades de acompanhamento das fiscalizações das fundações. Afinal de contas, a ausência dessas contas, gente, pode levar eventualmente à extinção da fundação. Inclusive, já houve precedentes em âmbito de tribunais de justiça brasileiros que levaram especificamente à extinção pela ausência dessa prestação de contas. Sem esquecer que isso pode ainda gerar responsabilidade civil e até penal em casos específicos dos dirigentes respectivos. Afinal de contas, há fundações que são reconhecidas como de interesse social e outras ainda recebem recursos públicos para suas atividades. Quer dizer, a apresentação das contas é uma garantia legal para que as fundações possam operar de acordo com a legislação e possam alcançar o exercício regular das suas atividades. Qualquer dúvida, amigos, procurem o promotor de justiça da sua cidade, que poderá dar maiores informações.
Fundações são organizações sem fins lucrativos, que administram patrimônio destinado pelos fundadores a finalidades de interesse social, como beneficência, ciência, ensino ou outras atividades de caráter público.
E o Ministério Público promove capacitação para a criação de grupos reflexivos para autores de violência doméstica. E a gente vai entender mais esse assunto com ela, Marta Bruno.
A ação acontece por meio do Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher, o NUPRUM, nesta quarta-feira, dia 26 de agosto. A capacitação Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica é uma parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, e tem apoio da Escola Superior do Ministério Público. De acordo com o promotor de justiça Jorge Luiz Grangeiro, o objetivo é fomentar a criação e o fortalecimento de grupos voltados à reeducação de agressores e à prevenção de novos crimes.
A iniciativa busca fortalecer a atuação dos profissionais que integram a rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra a mulher, ampliando conhecimento sobre uma importante estratégia de prevenção da violência e de responsabilização dos agressores. Os grupos reflexivos são espaços estruturados de acompanhamento e reflexão destinados aos homens autores de violência. Neles são trabalhados temas como masculinidades, relações de poder, gênero, respeito, responsabilidade pelos atos praticados e formas não violentas de resolução de conflitos. A capacitação a ser realizada pelo Ministério Público tem um papel fundamental na construção de uma política de enfrentamento que vá além da proteção imediata da vítima, atuando também sobre um dos fatores essenciais para a prevenção de novas agressões, que é o comportamento do autor da violência.
O evento é presencial e vai das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde no auditório da Escola Superior do Ministério Público, em Fortaleza, com carga horária de 8 horas. O promotor de justiça Jorge Luiz Grangeiro destaca o público-alvo do evento.
Além de ser destinado aos membros do Ministério Público, o curso é principalmente voltado aos profissionais que integram a rede de atendimento e de proteção às mulheres, visando fortalecer uma atuação articulada entre as diversas instituições envolvidas nessa política pública. Portanto, é essencial que cada promotor de justiça, na sua função de induzir as políticas públicas, estimule os municípios a enviarem os representantes para participar do curso. A iniciativa, portanto, reafirma o compromisso do Ministério Público com a prevenção da violência de gênero, a proteção das mulheres e a construção de relações mais igualitárias e livres de violência.
A criação de grupos reflexivos para autores de violência tem como base a Lei Maria da Penha, incluindo a obrigação de comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação como medida protetiva de urgência. As inscrições podem ser feitas através da página cursos.mpce.mp.br.
E o DECOM notificou 64 postos de combustíveis em Fortaleza para justificarem o aumento nos preços. Vamos ouvir a repórter Lívia Priscila.
A medida foi adotada após o órgão identificar aumentos nos valores cobrados por diversos estabelecimentos. De acordo com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Antiele Sampaio, o objetivo do órgão é receber dos postos de gasolina documentos que permitam analisar os reajustes, verificando se os preços praticados estão de acordo com a legislação.
Antes de qualquer conclusão, nós estamos buscando entender como esses reajustes aconteceram. A ideia é analisar os documentos dos postos e verificar se os aumentos têm justificativa e se os direitos dos consumidores estão sendo respeitados. Os estabelecimentos terão um prazo de 5 dias para encaminhar toda essa documentação ao DECOM. Nós solicitamos as 3 últimas notas fiscais de compra desse combustível, além de documentos relacionados à comercialização do combustível para os consumidores. A partir dessa informação, nós vamos avaliar se houve elevação do preço sem justa causa. Caso alguma irregularidade seja constatada, nós tomaremos as medidas cabíveis.
Antiele Sampaio, promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, explica ainda que o órgão monitora de maneira permanente o mercado de combustíveis e ressalta o papel imprescindível dos consumidores neste processo.
Essa iniciativa faz parte de um trabalho permanente de acompanhamento do mercado de combustíveis feito pelo DECOM. O objetivo é garantir mais transparência para os consumidores e monitorar práticas que possam afetar os seus direitos. Aproveito essa oportunidade para reforçar que a participação da população é muito importante. Se o consumidor identificar alguma situação que considere irregular, pode procurar o DECOM.
Os consumidores que identificarem irregularidades ou tiverem seus direitos desrespeitados podem registrar reclamações no DECOM pelo e-mail decom.fisc@mpce.mp.br, pelo telefone DDD 85-3452-4505 e ainda pelo WhatsApp DDD 85-98685-6748.
E o DECOM aplicou multa de mais de R$1 milhão ao banco BMG por práticas abusivas contra pessoas idosas em operações financeiras. Os detalhes com o repórter Ranieri Melo.
A sanção se deve a práticas abusivas em operações de crédito e cartão de crédito consignados. As sanções vieram após 25 decisões administrativas proferidas entre julho e agosto de 2026, sendo a maioria delas envolvendo pessoas idosas, consideradas ainda mais vulneráveis nesses contextos, como explica a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Anchele Sampaio.
As principais irregularidades verificadas foram empréstimos não reconhecidos pelo consumidor, cobranças indevidas, contratação de cartão sem autorização, renovação automática de contratos e a continuidade de desconto mesmo após a quitação das dívidas. Também foram identificadas falhas na comprovação da contratação e na prestação de informação claras e adequadas aos clientes. O principal público afetado foi o de pessoas idosas. Estamos falando de consumidores que muitas vezes têm nos seus benefícios previdenciários a sua principal fonte de renda. Em diversos casos apurados pelo DECOM, os consumidores afirmaram desconhecer os contratos e só perceberam o problema ao identificar os descontos em seus benefícios e rendimentos.
Ainda de acordo com Anchele Sampaio, promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, o órgão foi acionado a partir de denúncias da população.
A partir dessa denúncia, foram instaurados processos administrativos para apurar as ocorrências. Durante as instrução do processo, o banco foi notificado para apresentar documentação, comprovar a regularidade da operação, mas foram constatadas infrações na conduta da empresa, que resultou nas sanções aplicadas. Em relação às medidas adotadas, nestes casos específicos, foram aplicadas essas sanções administrativas de multa fundamentadas no Código de Defesa do Consumidor. O valor da penalidade dessas multas levou em consideração a gravidade da conduta, a reincidência e o prejuízo causado aos consumidores. Além disso, as decisões administrativas podem servir de base para a instauração de futuros procedimentos coletivos, defendendo todos os consumidores. O DECOM reafirma seu compromisso com a proteção dos consumidores cearenses, especialmente das pessoas idosas, e orienta a população acompanhar regularmente seus extratos bancário e previdenciário. Ao identificar qualquer desconto, cobrança ou contrato que não reconheça, o consumidor deve comparecer imediatamente ao DECOM para que essas medidas cabíveis sejam adotadas.
As multas foram aplicadas com base no Código de Defesa do Consumidor, levando em conta a gravidade das condutas, a reincidência e os prejuízos causados. O Banco BMG foi notificado e pode recorrer das decisões na esfera administrativa. Os consumidores que identificarem irregularidades ou tiverem seus direitos desrespeitados podem registrar reclamações no DECOM pelo e-mail decom.fisc@mpce.mp.br, pelo telefone DDD 85-3452-4505, e ainda pelo WhatsApp, DDD 85-98685-6748.
Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Agora é aquele momento em que a gente vai saber o que é destaque no Instagram do MP do Ceará, com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do debate público. Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? O ambiente virtual deve ser um espaço seguro para todos, e uma nova lei que amplia o combate ao assédio de crianças e adolescentes no ambiente virtual já está em vigor. Falamos mais sobre ela lá no nosso perfil. Acesse e confira! Estar na rua não é uma escolha, e no nosso Instagram publicamos um carrossel que te mostra 5 direitos fundamentais para a população de rua e como eles devem ser de todos. Vá no nosso perfil e compartilhe a publicação para que mais pessoas fiquem por dentro. Você sabe o que é Pix Pensão? Esse novo mecanismo pode tornar o pagamento da pensão alimentícia mais prático, seguro e automático. No nosso perfil te explicamos melhor como ele funciona. Corre lá para conferir. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Vamos de A História do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A História do MP.
Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os acontecimentos que marcaram a trajetória do Ministério Público do Ceará. O dia 30 de agosto é considerado o Dia Internacional dos Desaparecidos, uma data instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, com o objetivo de dar visibilidade ao tema e fortalecer ações voltadas à localização de pessoas desaparecidas. Essa realidade aflige inúmeras famílias em nosso país. De acordo com os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil registra, em 2026, 51.234 pessoas desaparecidas, o equivalente a cerca de 242 casos por dia. No Ceará, são 1.359 pessoas nessa situação. O desaparecimento de pessoas é um fenômeno complexo e envolve diferentes causas, como o tráfico de seres humanos, violência doméstica, adoecimento psíquico, drogadição, conflitos familiares, dentre outras situações. Embora possa ser experimentada por qualquer pessoa, o risco de desaparecimento é maior em situações de vulnerabilidade social. Como podemos notar, essa problemática vai além da esfera criminal e exige respostas do poder público. É fundamental a criação de políticas públicas voltadas à prevenção e à busca pelos desaparecidos, com a criação de equipes especializadas, a integração entre órgãos públicos e o compartilhamento de informações. Outra demanda diz respeito ao acolhimento e ao apoio psicossocial das famílias, que vivem anos de buscas, incertezas e sofrimento emocional. O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos surgiu com esse intuito. Criado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2012 e incorporado ao rol de projetos do Conselho Nacional do Ministério Público, tornou-se uma das principais ações do MP nessa temática. No Ceará, o PLID atua registrando casos no Sistema Nacional de Identificação e Localização de Desaparecidos e promovendo articulação entre órgãos envolvidos no enfrentamento ao problema. Além de contribuir para as buscas, o programa incentiva políticas públicas voltadas à prevenção e à solução dos casos. Embora não substitua as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o PLID pode acompanhar ocorrências de forma complementar,
ampliando o suporte às famílias e fortalecendo a rede de atendimento às vítimas do desaparecimento. Um dos exemplos de atuação do Ministério Público do Ceará ocorreu em agosto de 2021, quando o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos localizou em Fortaleza Antônia do Nascimento Araújo, que estava há mais de 25 anos sem contato com a família. A busca teve início após o registro do desaparecimento junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro e contou com articulação entre os dois órgãos ministeriais, além do apoio da Perícia Forense do Estado do Ceará. Após diligências e o cruzamento de informações pelo Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o paradeiro de Antônia foi confirmado, possibilitando o emocionante reencontro virtual com as famílias que vivem em Roraima. O caso evidencia a importância do trabalho integrado realizado pelo PLID na localização de desaparecidos e na reconstrução de vínculos familiares rompidos pelo tempo e pela distância. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história. Na próxima semana estaremos de volta com outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Até lá!
Neste bloco, vamos tratar sobre a atuação integrada do MP na realização de grandes eventos.
Já estão aqui com a gente os nossos convidados de hoje, o promotor de justiça e secretário executivo do CIGESP, Dr. Edivando França. Dr. Edivando, seja bem-vindo ao debate público.
Muito obrigado, Alex. Prazer estar aqui discutindo essas questões todas de respeito aos grandes eventos.
Também com a gente a promotora de justiça, secretária, né, executiva do DECOM, doutora Antieri, já participou com a gente de outros programas aqui. Seja bem-vinda, doutora Antieri.
Ai, muito obrigada. Nós estamos fazendo parte do CIGESP, trazendo o olhar da defesa do consumidor a esse órgão que foi criado e que é tão importante para a realização dos grandes eventos.
E também com a gente o promotor de justiça, coordenador auxiliar do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, o GAESP do MP, doutor Daniel Porto. Seja bem-vindo, doutor. Prazer receber o doutor aqui com a gente também.
Obrigado, Alex. Satisfação estar aqui.
Pronto, e como a gente falou, né, o nosso intuito principal do programa de hoje é conhecer mais como é que se dá esse trabalho do CIGESP, né? Como a gente disse, é o Comitê Institucional de Grandes Eventos de Segurança Pública, e para a gente entender como é que foi a criação do CIGESP e a necessidade desse comitê, doutor Edivando, fica à vontade para explicar para a gente.
Muito obrigado. Na verdade, os grandes eventos era sim uma demanda, vamos dizer assim, que reprimida, que precisava de uma atuação mais específica do Ministério Público em relação a todo um trabalho que é feito em um grande evento. Então, a gente já estava pensando nessa situação de ter uma unidade que a gente possa dar aquela cobertura para que o Ministério Público possa atuar diretamente nos eventos, dando proteção integral ao brincante, ao folião, às pessoas que gostam da folia, às festas e também das casas de show e todos aqueles eventos que possam garantir o sucesso e a segurança dessas pessoas. Né?
Doutor Edivando, quando a gente fala grandes eventos, o que caracteriza um grande evento? Que há uma legislação que especifica a classificação grande evento?
Os grandes eventos, não há um código específico que defina o que é o grande evento. O grande evento, assim considerado como tal, ele foi considerado, levando em conta, primeiramente, a definição dada pelo Corpo de Bombeiros, pelas normas dos bombeiros, que ele define aproximadamente um critério de 10 mil pessoas considerado um grande evento. Mas é importante dizer que ele fez isso, o bombeiro fez isso, essas 10 mil pessoas, mas considerando o espaço grande, considerando que o público de pista, aquele público que fica em pé, considerando a quantidade de pessoas e também considerando o plano, ou seja, que não haja elevação de pessoas em patamar superior. Então, assim, o bombeiro criou esse critério de 10 mil, mas leva-se em conta essa situação toda de definição, esses critérios que eu falei. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nem sempre um evento com menos de 10 mil possa ser considerado pequeno. É isso que a gente define. ocorrem situações de um evento que não tenha tantas pessoas, 10 mil, aí pode ter um potencial lesivo de segurança equivalente a um grande evento.
Ok, doutor, tendo esse recorte de um grande evento, né, a partir até superior a 10 mil pessoas, né, quais são os principais riscos e desafios que de repente podem acontecer?
A gente trabalha com a questão da massificação, né? A gente trabalha com a questão de segurança, pisoteamentos, né? A questão de rota de fuga, situações de pânico, né? Camarotes, estruturas de palco, toda aquela estrutura que a gente passa a cobrar do organizador, aquela segurança, até pela ASART, as anotações de registro técnico, para que aquelas pessoas possam assinar o compromisso de assumir a responsabilidade por aquele palco, por aquela pela parte elétrica, para não dar choque em ninguém. Então, o Ministério Público tem um campo vasto de atuação em vários setores.
Antes do evento, da realização, né, como é que acontece o trabalho do Ministério Público na prática, doutor? Porque, tipo assim, há o evento, tal dia, tal hora, em determinado local, né? Mas como é que se dá esse diálogo com quem participa dessa realização?
Pronto. A ideia do Procurador-Geral foi muito feliz, porque o comitê, foi a criação do comitê, porque o comitê permite uma certa centralização desses eventos. Eu estou oficiando já a Secretaria de Turismo do Estado e do município para que forneça o calendário oficial deles, sem prejuízo de outros eventos que a gente possa identificar. Então, começa por esse calendário. Na medida que vai chegando esse calendário, ainda vamos definir muito em breve, né, o calendário de eventos, a gente vai poder fazer um planejamento, vai poder trabalhar em cima daquele próximo evento. E aí sim, a gente vai, à medida que as demandas vão chegando os problemas também. Então, a gente, por exemplo, a gente comunica a doutora Tchelli da Compra que encaminha alguma situação. Se tiver a questão de segurança, o doutor Daniel vai atuar na segurança e claro que as ações serão comunicadas ao comitê. A gente tem uma página do SAGE MP que tramita o fluxo de trabalho desse comitê. Então, no meio ambiente, inclusive, recentemente um colega chegando do meio ambiente também, e outras atividades, né, para a mulher. Então, esses órgãos de execução, eles vão trabalhar. E o comitê ele vai funcionar como uma espécie de encaminhamento e também para receber essas demandas através do e-mail que foi criado do Sigesp, que é a porta de entrada para o comitê.
Você que acompanha o debate público, nós estamos conversando sobre o Comitê Institucional de Grandes Eventos, né, e Segurança Pública do MP do Ceará. A gente está conversando com o doutor Edivaldo França, que é o secretário-executivo do Sigesp. E também está aqui com a gente a secretária-executiva do DECOM, doutora Antiele Sampaio, que inclusive o doutor Edivaldo citou, né? Está aqui a doutora Antiele, que representa o DECOM. Como é que se dá o trabalho do DECOM dentro do Sigesp?
Olha, o DECOM até já fazia esse trabalho, mas agora, assim, fazer integrado é melhor ainda, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente verifica num grande evento é a informação. Ela tem que ser clara, precisa. O consumidor precisa saber exatamente o que está comprando. Ele vai comprar um ingresso. Ingresso ele está comprando. Ele precisa saber o local, precisa saber o horário, regras de acesso, setores disponíveis e, principalmente, a política de reembolso, né? Além disso, ele tem direito à segurança, acessibilidade, respeita as regras, todas as regras da meia entrada. Recentemente, nós estamos tendo muita reclamação nesse sentido, de consumidores reclamando a ausência de meia entrada ou de condições de reembolso. Eles precisam a prestação adequada do serviço, ela precisa ser oferecida. Se houver, por exemplo, um cancelamento, um adiamento, ou qualquer outro descumprimento que for anunciado, O consumidor precisa ser previamente comunicado e uma comunicação clara, né? São esses aspectos que a gente acompanha, o DECON já acompanha, né? Durante as fiscalizações, para garantir que o evento aconteça de forma regular e segura.
Doutora, a gente apontou aqui algumas falhas, digamos assim, né? Que são encontradas, infelizmente, né? Pelo folião, pelo consumidor que está presente naquele evento, né? E como é que dá na prática, se dá na prática esse trabalho do DECON enquanto Ministério Público, né? Para justamente fazer com que esses erros, essas falhas, elas sejam corrigidas, né?
Inicialmente, quando a gente tem conhecimento, nós temos já o calendário de alguns dos eventos, a gente também pesquisa muito nas mídias sociais para saber os eventos que estão chegando em Fortaleza, e aí a gente oficia aquele produtor do evento. Eu estou pedindo informações para ele, tá? E aí eu tenho uma lista de informações que ele tem que preencher. A gente tem um prazo, ele responde aquela informação, certo? Durante aquele prazo. E aí, quando a gente... Aí, posteriormente, a gente checa todas essas informações. Então, verificando que há informações que não estão adequadas de acordo com o CDC, a gente abre um procedimento administrativo e aí vai ouvi-lo, né? Porque que ele houve aquela falha, né? E aí pode ter a sanção. Aí pode ser punido por isso, né? Por ter descumprido esta regra. E também, assim, tem muito, eu posso dar um exemplo aqui de um show que teve do Guns N' Roses, né? Que foi na Arena Castelão, muitos consumidores reclamando, né? Da cobrança de taxa. Então, tem muita, agora tem um evento que vai ter em Fortaleza, e tem alguns consumidores cobrando de que a meia entrada, ela não é meia entrada, né? Ela é só um percentual mínimo da inteira. Então, assim, são vários episódios. E aí, e outra coisa que os consumidores reclamam é também do reembolso.
Doutora, nessa área de grandes eventos, né? A gente tem tido mais reclamações dos consumidores junto ao DECON? Ou como é que está a realidade hoje?
Eu acho que devido ao fato da gente fazer esse procedimento, né, de requisitar das empresas essas informações, então os consumidores têm procurado muito, né? E principalmente quando a gente faz assim, que sai uma sanção, por exemplo, a produtora do Guns N' Roses, ela foi sancionada, né, por falhas na prestação do serviço. E aí os consumidores tomam conhecimento, né? Chega e eles vêm. E aí sempre que tem outros eventos, a gente está sempre recebendo nosso canal de denúncia, reclamações de consumidores a respeito disso. Mas assim, a nossa nosso trabalho é proativo. A gente não espera que o consumidor venha. A gente sempre faz essa pesquisa antes. A gente tem uma equipe só para fazer isso, tá? E colecionar todas essas informações que chegam dessas empresas.
A gente tem acompanhado o trabalho do DECON, doutor, e tem visto muito essa questão do DECON cada vez mais próximo, né, junto aos organizadores. Um trabalho até muitas vezes de, digamos assim, de capacitação para quem vai atuar, de repente, no evento como segurança, ou no restaurante, ou no bar, né? Porque querendo ou não, também tem esse tipo de serviço. Como é que tem sido esse trabalho do DECON dizer assim, vamos aqui conversar, vamos deixar bem claro o que é que diz o Código de Defesa do Consumidor?
Posso citar o exemplo do Fortal. Perfeito. Fortal esse ano, a gente teve presente, né, inclusive junto com o protocolo Não É Não, no PROM, né, e foi muito importante. Então, assim, previamente a gente teve várias reuniões para acertar detalhes, tá? O portal já estava disposto a se adequar totalmente. Quando eles vieram para a gente, assim, eu quero fazer um evento dentro de todas as normas da defesa do consumidor. Aí sim, aí a gente senta e vai tratar desse... Por exemplo, esse ano no portal, a gente conseguiu incluir a proibição da propaganda de bets. É algo muito importante, tá entendendo? Então, assim, sempre conversa antes e explica. E eles passam para a gente as dificuldades dele, e dentro das dificuldades a gente tenta adequar as normas, e aí a gente termina, a gente faz um ajuste de conduta.
Pegando um pouquinho desse gancho da Betts, né? Já que a gente está falando de grandes eventos, né? Evento superior a 10 mil pessoas, a presença do Ministério Público enquanto Sigesp, Gaesp, DECON. Doutor, o que é que representa essa proibição dessa publicidade das Betts para aquele público em massa, né?
Na verdade, há um regramento, né, da publicidade das Betts, e nesses eventos grandes, assim, que não pode ser feito para criança, né? Que tem que ser feito de determinado horário. Então, assim, o que, que a gente verificou? Que naquele público ia haver menores, entendeu? Então, ia, essa propaganda ela não poderia ser veiculada para atingir essas crianças e adolescentes.
Ok, você que escuta o debate público, mais uma vez eu reforço que nós estamos aqui tratando sobre o Comitê Institucional de Grandes Eventos de Segurança Pública. Está aqui com a gente o nosso convidado, o secretário executivo do CIGESP, promotor de justiça, doutor Edivando França, também a doutora Antiele Sampaio, né, que é a secretária executiva do DECOM. O DECOM está integrado ao CIGESP e também participa com a gente o doutor Daniel Porto, que é promotor de justiça, né, e coordenador auxiliar do Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, o GAESP. Doutor, foi citado aqui que em grandes eventos, óbvio, né, que uma das pautas importantes é justamente a questão da segurança pública. É, qual exatamente o papel do GAESP dentro do CIGESP, né? Que tipo de contribuição? A gente sabe que é imensa, mas a gente quer ouvir do doutor.
Pois não, Alex. O GAESP, Alex, foi criado recentemente, né, assim, no início da gestão do Dr. Everton Gonçalves Santos, dentro da plataforma de gestão voltada para a melhoria da segurança pública aqui no nosso estado. O GAESP, de maneira geral, atua em várias frentes, né, inclusive prestando assessoria ao procurador-geral, mas também na tutela coletiva da segurança pública e na interlocução entre os órgãos que fazem a segurança pública. Né? Especificamente dentro do CIGESP, o GAESP ele atua na fiscalização dos planos operacionais, né, das forças de segurança e também na integração, como eu já falei, né, entre, por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, né, a Guarda Municipal, as autarquias municipais de trânsito, e também interlocução com os organizadores dos eventos.
Esse diálogo é fundamental, né, doutor? Entender, sim, que existe uma preocupação do Ministério Público enquanto GAESP, Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública, e que ele está dialogando com esses demais atores que fazem parte desse contexto, né?
Sim, sim, com certeza.
Doutor, qual é a preocupação de que segurança em grandes eventos não seja apenas entendida como policiamento, né? Às vezes a pessoa diz, ah, mas tem policial, tem guarda, mas a segurança se resume a isso? Acredito que não, não é isso, doutor?
Alex, o policiamento, com certeza, é um ponto importantíssimo, né? E o GAESP atua de maneira bastante forte em relação a esse tema. Mas não é o único, né? Um exemplo que eu posso mencionar é a contratação, nesses eventos, de segurança privada. O controle de entrada e saída, né, para evitar a superlotação, como o Edivando já mencionou. Criar ou não videomonitoramento, como esse videomonitoramento é feito, se há ou não reconhecimento facial, se há acesso às forças de segurança dentro do evento ou não. Então, o GAESP ele atua não só no policiamento, né, mas também em várias outras frentes.
Um ponto importante, doutor, é que, tipo assim, a gente fala sobre a preparação do evento e também o momento do evento, né? E eu queria perguntar ao doutor, né? Quando o evento já está acontecendo, é óbvio que há também, né, tanto a presença do representante do CIGESP, do DECOM, mas também do GAESP. A gente teve uma experiência dessa, né, acompanhando a pauta do doutor Renato Melo no Crato, né? Um evento grande que foi a Expocrato. Fala pra gente como é estar ali presente no momento do evento, doutor.
Alex, quando o evento já está ocorrendo, né, nós ficamos em contato direto com os organizadores do evento, né, com o representante da segurança privada e também com os representantes da segurança pública, porque nesses eventos a nossa preocupação é com a segurança não só dentro do evento, mas também no seu entorno. Um exemplo que eu já mencionei é o acompanhamento nas centrais de videomonitoramento e a gestão de crises que eventualmente possam ser detectadas, né? Então, a intervenção para a solução de problemas eventualmente detectados acaba tendo uma dinâmica mais ágil e coordenada com a participação do GAESP.
O GAESP também tem acompanhado bastante, né? A gente falando de grandes eventos, por exemplo, no Castelão tem aquela central de monitoramento, né? E a gente sempre vê a presença do Ministério Público acompanhando, né, identificando junto com a central de segurança ali, aquele evento esportivo que está acontecendo, não é isso, doutor?
Sim, com certeza.
Doutor Edivando, o doutor Daniel tocou no ponto importante, né? A parte interna e o entorno. Qual é o maior legado, qual é a maior, digamos assim, né, resultado que a sociedade pode esperar com esse trabalho integrado do CIGESP?
Eu acredito, Alex, que a, vamos dizer assim, uma resposta mais eficiente, mais rápida, e é isso que o cidadão quer. O cidadão quer ser protegido. E o Estado atua nessa proteção, o Ministério Público atua nessa proteção. É, eu estava até, quando você falou sobre a legislação, eu estava lembrando que, como não tem uma legislação específica, mas nós temos várias legislações que compreendem todo o contexto do evento. Né? Nós temos, por exemplo, a princípio a Constituição Federal, quando ela regula as competências do Estado da União, do Estado, do município. A competência da Constituição é um instrumento macro, né, de controle. Né? É, nós temos aí o código, até a forma, as relações internas, né? O código civil, que também regula as relações de responsabilidade civil, então, dos órgãos que promovem a ação em relação ao cidadão, né? O código consumidor, que inclusive, tem outras legislações, da BNT, tem as legislações de PCD, tem outras legislações que comportam tudo isso. E aí tem um especial, que é a Lei Kiss, né? A Lei da Boate Kiss. Essa lei, ela depois do evento que aconteceu, ela regulou essas casas de show, por exemplo, né? Então, assim, e é tão interessante essa lei da Boate Kiss que ela alterou. Sim, até dentro do Código do Consumidor, ela instituiu crime, como crime ao consumidor, né, quando a organização coloca mais gente do que o permitido. Né? Já foi uma inovação. Né? Também essa lei da Kiss, ela achei super interessante também, porque ela instituiu até mesmo o ato de improbidade, quando o organizador é o poder público, né? Assim, isso fortaleceu muito, né, a atuação do Ministério Público em relação a todos esses eventos, né? E também em relação a um fato importante, precisa ser dito que o SIGESP, ele atua no interior. Nós já temos, como o doutor Daniel falou, um acompanhamento, né, em relação aos eventos do interior, que são grandes também. Né? Nós temos, por exemplo, o acompanhamento em tempo real lá de Brejo Santo, né, e vai acontecer em breve, né, já. Nós temos, e estamos acompanhando, né, o CIGESP está passo a passo, sempre dialogando com os colegas do interior, colegas sempre naquela articulação com os colegas do interior. Né?
A agenda tem sido constante, né? Eu lembro que recentemente teve uma reunião do CIGESP em Itapipoca, não foi?
Itapipoca, a gente tem uma atuação direta em Itapipoca, está muito bem planejado, acompanhamento, com monitoramento, muito bem estruturado, temos delegacia de plantão, temos muita estrutura no Itafolia, né?
Perfeito. E só quem ganha é a sociedade, né, doutor? Só quem ganha é a sociedade.
Sim, e Nova Russas acabou de acontecer, em contato com a colega Agda, né? E foi muito exitoso. Estou esperando o relatório que ela ficou de mandar para o CIGESP, relatório daquilo que foi exitoso, daquilo que precisa ser corrigido. Por exemplo, ela teve uma dificuldade que na cidade tinha dificuldade de ter um delegado. Né? Delegado e não tem delegado, tem que ir flagrante, tem que ir para Crateús, uma eventual situação. Então, foi uma coisa que a gente vai poder trabalhar para o próximo ano, em Nova Rússia, a gente ter uma delegacia de plantão lá na hora. Lá. Mas mesmo assim, a gente conseguiu deixar uma articulação com o delegado-geral e deixar a equipe sobre aviso de plantão para atender as ocorrências lá em Nova Russas.
Essa questão de relatório, doutor Anchieta, é muito importante, né? Sempre que tem um evento, faz um relatório, faz uma avaliação do que deu certo, do que pode melhorar, né? Acho que ganha muito o grupo, o comitê, o DECOM, a ESP. É super importante ter essa avaliação, autoavaliação do trabalho, né, doutor?
Com certeza, sempre. Nós precisamos ter, eu chamo a memória, né, do evento, tem a memória, e os encaminhamentos dessa memória. Agora, só falando aqui, voltando ao que o Edvando, lembrando que o Edvando falou da exposição tanto de Brejo Santo quanto de Itapipoca, o DECOM já verificou que há uma suposta irregularidade na venda de ingresso, e a gente já está atuando nisso. Essa atuação integrada faz com que o consumidor se sinta mais seguro, né? Dá um equilíbrio essa fiscalização, e tranquilidade ao consumidor. É muito importante.
Ok. Doutor Daniel, a gente está chegando no final da nossa entrevista, né? E eu queria que o doutor pudesse também deixar uma mensagem para a sociedade, né? CIGESP, DECOM, GAESP, né? O foco no momento é de proteção, de acolhimento e de respeito, né, às pessoas, principalmente aos cidadãos cearenses. Né?
O GAESP, né, não só em relação à sua atuação dentro do CIGESP, mas a sua atuação regular, como eu já disse, foi criado pelo doutor Herbert Santos, como forma de ser uma porta de entrada e porta de saída, como eu sempre costumo dizer. Porta de entrada porque nós recebemos as demandas dos órgãos de segurança pública para o Ministério Público, né? Isso muitas vezes era muito difícil de acontecer porque há uma distribuição que às vezes nem a gente mesmo aqui consegue identificar, porque as promotorias são números, né? Então, essa identificação por parte dos órgãos externos muitas vezes era dificultada e ficou mais fácil hoje em dia com a criação do GAES. Então, toda demanda direcionada à segurança pública, hoje em dia, passa pelo GAES, né? Se não for uma demanda que seja nossa, nós fazemos o contato com os colegas. Como eu já disse, a nossa expertise é a interlocução, né? Tanto interna quanto externa. E eu costumo dizer também que nós somos porta de saída, né? Porque nós recebemos também as demandas dos colegas, promotores de justiça, e através da nossa interlocução repassamos essas demandas para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, né, para o Corpo de Bombeiros, para a Guarda Municipal, e até também fazemos essa interlocução com o Poder Judiciário. Então, eu gostaria de dizer aos ouvintes, né, que o GAESP está de portas abertas. Nossa sede fica lá na PGJ, né, na Procuradoria-Geral de Justiça, e estamos à disposição, tanto para os colegas quanto para os órgãos externos.
Quero agradecer demais a participação dos nossos convidados de hoje, dizer que é uma satisfação muito grande contar com a presença dos membros do Ministério Público sempre aqui no nosso programa. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.